Oi, gente, tudo bem? Como é que vocês estão? Meu nome é Verônica, eu sou do blog Pensamento Literário e eu tô aqui para falar um pouquinho da o terceiro livro da série Bridgerton de Julia King, que se chama Perfeito Cavaleiro. Assim como eu já falei nos outros áudios, a sinopse da editora Arqueiro tem sido muito fidedigna com aquilo que o livro propõe. Então, nós temos nesse livro os personagens principais, que é a Sophie e o Benedict Bridgerton. Até aí tudo bem. A Sophie, ela é filha de um conde ou de um duque, agora não me recordo muito bem, ilegítima. Não, ela é filha de um conde, perdão, ilegítima. E desde que ela foi largada na porta do seu pai com um bilhete, ela tem sido tratada como sua pupila. Só que conforme ela cresce, chega numa determinada idade, ainda criança, o conde adquire para si uma esposa que já tem duas filhas, né? E ele se nega a colocá-la para fora de casa, já que a semelhança dela com o conde é muito grande. E quando o conde vem a morrer, a madrasta, que já não gostava dela, acaba tendo que aguentá-la por causa do testamento dele. No testamento tá dizendo que se ela ficar com Sophie até os 20 anos, ela vai ter uma mesada maior. E ele deixa um valor substancial para Sophie que ela não fica sabendo. Até que ela é feita de escrava, então ela passa de pupila escrava. E é uma releitura de Cinderela, pelo menos nos primeiros capítulos. Graças a Deus, depois muda. Eu não gostei dessa releitura. Teve muita gente que eu vi no Scooby dizendo que esse foi um dos melhores livros da autora. Eu não vejo por essa ótica, mas também não achei ruim. Só achei que eu coloquei muita expectativa e não atendeu essa minha expectativa. Primeiro pelo título, Um Perfeito Cavaleiro. Eu acho que o título em inglês era muito mais apropriado do que o título em português. Eu não consegui assemelhar esse Um Perfeito Cavaleiro com as posturas de Benedict. Não que ele seja uma pessoa insuportável, não é isso. Mas assim, a primeira proposta que ele faz, quando ele vê que tá gostando de Sophie, é que ela seja amante dele, porque ela não pertence à mesma classe social. E achei isso não condizente, né? Mesmo com todos os padrões. Então acho que, traduzindo o título, que seria mais ou menos a oferta de um cavaleiro, para dentro desse contexto, seria muito mais adequado. Então vamos voltar ao que nós estávamos. Sophie, então, deseja ir no baile, e assim como na Cinderela, as empregadas a vestem, enfim, é um baile à fantasia, ela vai de máscara. Lá ela encontra Benedict, é amor à primeira vista dos dois, mas ela foge antes das badaladas do sino e ele nunca mais a vê. Embora no outro dia vá na casa dela, ele nunca mais a vê. Só vem se encontrar com ela depois de 3 anos, sendo o herói dela, já que ela tá sendo vítima de uma violência sexual pelos filhos dos seus patrões atuais. E daí se desencandeia a história. Não achei a Sophie uma mocinha chata, não é isso, mas eu achei assim que a história não foi tão impactante, tão contagiante como as duas primeiras e como a quarta, que foi a que eu mais gostei, né, que eu já li, que é a de Colin. Eu achei assim que essa releitura não ficou uma coisa inusitada, uma coisa legal. Claro que tem algumas cenas cômicas e eu acredito que o que, pra mim, obviamente, não foi tão enfadonho, né, foi a escrita, como a autora transcreve tudo. Talvez se essa mesma escrita fosse feita, né, essa mesma narrativa fosse feita por um outro autor, por uma percepção diferente, eu não gostasse. Mas ela conseguiu levar, eu consegui gostar de Benedict, eu consegui gostar de Sophie, só não achei que foi o melhor livro dela até o momento. Não classificaria como ruim, mas não me encantou como os anteriores e como o próximo, né? Eu não tenho muitos apontamentos para fazer, eu só digo se você não gosta, como eu sempre falo, de romances com época, com finais dedutíveis, não leia. E tem uma cena no final que é muito épica. Eu não vou falar porque seria um spoiler, mas eu gostei muito, tá bom? Beijos e até a próxima.